Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
Estamos de volta, 11 horas e 39 minutos, 16 graus da temperatura. Hoje falando sobre uma estrada um tanto quanto difícil, que é a estrada dos professores no Brasil. A estrada da educação, desde a educação infantil até a própria universidade, onde também a gente se depara, provavelmente, com vários embates entre professor e aluno, claro que sim. Mas o nosso foco hoje está sendo as dificuldades para pai e para mãe também, da educação infantil até chegar ao ensino médio. Conosco, Fabiana Guerra e o Davi Carnizella, representando o CEPERS. Davi, dá para a gente traçar aqui nesse início de semestre, já partindo já para o segundo, a gente percebe várias ações, inclusive vários programas a gente faz aqui, informando e tentando transformar no que diz respeito na segurança escolar. Dá para vocês, como sindicato, dá para traçar um número aí nesse início de semestre? Tem diminuído realmente?
Assim, nosso trabalho ali no começo do ano, ele estava focado na falta de professores.
Sim.
Então, a gente fez...
A mídia também focada nisso, para tentar resolver.
Para tentar resolver, para dar um alerta, enfim, qual que foi o erro, se foi na hora de da chamada que demorou para depois... Tem edital,
porque
tem todos os prazos legais.
Tem
alguns concursados, né? A gente sabe que a nossa região, ela não é a que mais tem concursados, geralmente o interior, as cidades menores, tu consegue completar mais o quadro com nomeados. Uhum. Como a gente tem muitas escolas e também tem muita gente que se aposenta, também por causa da possível reforma da Previdência, né, que a gente espera que não passe, mas é sempre importante fazer o alerta para aqueles que estão para se aposentar. Então a gente também, como sindicato, faz esse alerta, que se pode se aposentar, se aposente. Para não pegar essa nova regra, que é uma regra absurda, né? Uhum. Aí a gente, focado nessa questão da falta de professores, a gente vem dialogando com as direções. E assim, eu vou lhe dizer, as direções estão muito preocupadas. Diferente de outros momentos, onde as direções, muitas vezes, defendiam o governo, dizendo, ah, não vai vir o professor. Hoje em dia elas estão bem desamparadas. Então, modificando a questão das bibliotecas, né? Eu acho a biblioteca um dos espaços mais importantes da escola e hoje em dia as escolas estão fechando as bibliotecas. Então, só para dizer que quando falta professor, o ambiente fica mais propício para violência também. Porque como é que uma direção, vice-direção e direção vai manter os alunos, porque essa é a orientação da coordenação, do coordenadoria de educação, uhum, de manter os alunos para que eles não percam os dias letivos, as horas, mas sem o professor, deixando no pátio. Então, tu traz também um ambiente que o estudante está desassistido.
Deixar então, no pátio é algo pavoroso, né? Para a criança.
Então, ou deixa no pátio, ou manda para casa, aí os pais reclamam, ligam para a
coordenadoria. Acaba uma revolta, né, da sociedade num todo.
E aí, muitas vezes, eles ficam o quê? Dentro das salas de aula, no celular.
Uhum.
Porque aí tu diz assim, tá, então vocês ficam aí lendo um livro. Ou usem o celular, e eles ficam no celular ali, mandando WhatsApp, no Facebook.
Ah,
então, assim, eu sei que a gente cobra muito da sociedade, da comunidade, que ela tem que ter uma ação efetiva contra a violência. A gente vive hoje parece que uma campanha pelas armas, uma campanha que violência acaba com violência, que não é uma verdade, que isso não funciona, nunca funcionou em nenhum país, mas a gente então cobrando da sociedade, a gente também tem que cobrar do poder público.
Sem
então,
dúvida.
Assim, temos que ter professores e qualificar os professores. Então, lembra que eu falei ali de inserir as crianças, hoje a gente já consegue inserir todas estão matriculadas, mas tem evasão, tem professores com falta de qualificação para determinado tipo de ação dentro da escola e também falta de estrutura dentro das escolas. Eu sempre falo aqui, eu continuo batendo, que o equipamento da escola devia ser melhor utilizado. pelo setor da saúde, pelo setor do esporte. Então, outros países já usam escolas para que os estudantes saiam dali já atletas. Uhum. As nossas escolas não têm nada. Os professores de educação física usam as bolas que têm para conseguir fazer a educação física.
E fazem milagre.
Isso.
A participação dos nossos ouvintes pelo WhatsApp, o Lídio Troian, ele está adorando a matéria do programa de hoje. Faz lembrar a sua filha que fez magistério no Cristóvão. Aí ele perguntou para ela um dia, daí não vai dar aula? E ela disse, não, para esses mal educados, as crianças cada vez mais mal educadas pelos pais que deixam à vontade, que não me deixam à vontade. Um abraço a todos. É a realidade, né, traçada aqui pelo seu Lídio.
Eu vivo numa realidade.
Não dá pra gente só achar que porque uma criança mais educada vai desistir da sua carreira também, né?
Não. Eu vivo numa realidade de família de pedagogas, a gente sempre veio, toda geração em geração. E assim, a minha mãe, que trabalhou por muitos anos, ela consegue ver muito bem essa diferença do que era um aluno antigamente e uma família, sim, do que é hoje. Ela retrata muito tudo isso. É desgostoso? É. Mas o que a gente, como professor, precisa ter como visão ativa? Nós podemos fazer a diferença. E é aí que entra o nosso papel de mostrar, não só para as crianças, mas no meu caso, assim, para uma equipe de profs, que a gente é responsável por muitos cidadãos que depois vão chegar lá na frente e vão poder saber como agir perante a sociedade. Então, é uma responsabilidade que a gente tem muito grande. Essa questão de profissionais estarem sendo inseridos, que tu estava comentando, estarem inseridos na área da educação, às vezes são despreparados, é o que vai gerar toda essa questão de violência dentro da escola, onde a gente é responsável, sim, como profissional dentro da escola, por cada criança que está lá. E a gente tem que saber e ter em mente isso, mas também a gente pode formar pessoas que depois vão conseguir transformar o mundo que a gente vive também, né?
Que é o que a gente espera.
Que é o que a
gente
quer, então.
Aliás, a nossa esperança, tanto a classe de profs quanto a classe do mundo, está nessas gerações que estão vindo, que elas estão vindo com outra... Elas têm um chip externo? Tem. Mas também têm uma mentalidade diferente no que diz respeito ao meio ambiente, no que diz respeito às regras, né?
Eu queria dar um bom exemplo, que é essa questão ambiental. Uhum. Há pouco tempo nem se falava em separar lixo.
É verdade.
Há pouco tempo nem se falava que o planeta estava em dificuldade, que a gente vivia um aquecimento global, que a gente tem que... O planeta tem que ser preservado, e num trabalho que foi mundial, dentro das escolas, questão da água, questão do lixo, e isso foi melhorado. Então, a escola é ainda assim um equipamento de mudança da sociedade, mas ela tem que ser melhor utilizada.
Tanto é a escola...
Melhor assistida também, né?
Se a gente for agora para a periferia, não... Mais uma vez deixando claro, não querendo dizer que no centro não acontece. Mas se a gente for agora para a periferia, tu vai ver que terreno baldio tem acúmulo de lixo. Tu, sim, vai ver que à beira de algum rio, aqui em Caxias do Sul, tem sofá jogado, tem pneu velho, tem uma série de coisas que os adultos sabem que não é lá o lugar. Uhum. Então, eu acredito e quero crer que a geração dessas crianças com 2, 3 aninhos hoje... dificilmente farão isso no futuro.
É porque o problema existe agora. Então, é onde ele foi gerado. A gente está com um problema de lixo muito grande, ambiental muito grande. Então, agora a gente começa a estar com esses debates, a gente já começa a dar atenção a isso. E então, a gente vai cobrando das crianças, é o que a gente faz, a gente cria a horta, a gente mostra para eles essa questão da reciprocidade. Tu ajuda a natureza e ela te devolve em bens também. Então, a gente usa essa horta para fazer culinária. E eles não arrancam a plantinha simplesmente pelo fato de arrancar, mas eles arrancam a plantinha para utilizar para eles. Então, essa questão de que a gente depende da natureza está sendo inserida agora, porque toda a mídia está nos ajudando também, e aí tu desenvolve uma geração de profs e de pessoas e de pais mais conscientes, o que vai acabar gerando uns filhos mais conscientes com essa atenção ligada ao meio ambiente também.
E ajudando na sala de aula também, consequentemente, né?
Eu estava lembrando dos... que eu morei no interior, mas a maioria que viveu só na cidade não tem esse contato com o alimento desde a sua geração. Então, de plantar, de onde vem o leite, que vem da vaca. Então, quem mora na cidade, enfim, não tem esse contato com os animais. E é muito importante ele saber de onde vem as coisas. Uhum. É que nem como o pai diz assim, de onde vem o dinheiro? Ele tem que saber que o pai não tem tudo para dar para ele. E o pai não tem tudo para dar para ele. Não vai ter, todos os pais têm dinheiro para dar tudo para os filhos. E nem pode ser assim.
Agora, na sua fala me ocorreu aquela, que isso é normal acontecer com a criança, que a criança, sei lá, de 3, 4 anos já sabe que vê o pai com cartão de crédito, por exemplo, ou débito que usa. Ah, não, mas pega aquele teu cartãozinho lá de plástico e compra.
É, né? Só passar no banco e pegar. Eles falam muito, é só passar no banco
e pegar. É, e é importante que entenda toda essa relação que é a sociedade. Até porque depois... ele não pode ser vendido uma ideia para ele de uma sociedade perfeita, depois ele cai nesse caos que a gente vive,
é verdade.
Onde uma pessoa tentando pisar em cima da outra, por causa, dentro do trabalho, então, é um tentando derrubar o outro. Então, assim, esse ambiente que é um ambiente da sociedade que a gente vive hoje, que é um ambiente deturpado, é um ambiente que eles têm que se preparar para conviver. Claro, tem que ter iniciativas para mudar esse ambiente, para melhorar. Óbvio que tem que ter essas iniciativas.
O caráter se forma desde pequenininho, né?
Em casa. Mas a gente sabe que logo ali na frente ele está crescendo muito rápido e ele vai pegar esse ambiente ainda. É importante estar preparado.
Vamos ressaltar aqui um dos pontos do nosso bate-papo hoje, Fábio. 10 indícios de que algo não vai bem na escolinha do seu filho. Eu vou citar aqui uns 2, 3 para a gente tentar ampliar um pouquinho para que os pais também tenham esse discernimento.
Essa atenção.
Tanto faz se a escola é privada ou pública, gente, isso não importa. Você tem que prestar o mínimo de atenção no seu filho. A criança sai da escolinha chorando todos os dias. Reclama da professora todos os dias e mostra que não gosta dela. Ao brincar, grita com as bonecas ou bichinhos e os coloca de castigo a todo instante. Ou seja, sinais que ela está vendo na escolinha. Nunca quer ir à escola. Teve uma mudança brusca no comportamento noturno, principalmente. Tem medo do contato físico. Quer dizer... se a criança demonstra algum desses indícios, é que alguma coisa está errada.
É um sinal grande de alerta, são indícios já que já vem acontecendo algum caso já há algum tempo, tá? Então, tirando esse período de adaptação, que é um período difícil da criança, eu sempre comento com os pais, período de adaptação, eles costumam não dormir direito, sim, porque é o momento que a criança relaxa.
Em torno de quanto tempo aí?
Depende muito da família e da criança. Nossa. Tem crianças, na verdade, que levam um dia, tem crianças que levam um mês, tá? Depende muito da questão da segurança dos pais e de como a criança foi tratada desde sempre, uhum. Tá? Se ela foi tratada sempre com uma superproteção, enfim, fica um pouco mais difícil. Mas costuma durar, em média, vamos colocar assim, uma semana, 10 dias, tá? Tirando esse período... a criança começa, assim, a representar tudo o que ela vivencia, tá? Então, são os sinais de alerta, são sinais que os pais devem levar em consideração, tá? E observar bastante e conversar com essa prof, e conversar com a escola, mostrar que tá sabendo, que tá atento, pedindo pra prof se tem algum problema acontecendo, de que forma que pode ajudar, entende? Que daí tu também acaba desarmando um pouco a prof, tu acaba perguntando, de que forma eu posso ajudar a minha filha a resolver tudo isso?
E em reclamar por reclamar também.
Não, né, em algum sabe? Momento ela vai vir lá e a prof vai te dar algum indício que vai ser importante, que vai ser significativo nisso, né? Uhum. Que aí tu tá mostrando que tu tá atento ao teu filho e aí os profissionais acabam pensando, opa, não. Porque não adianta, a gente não pode dizer que todos são bons, porque não.
A gente não pode responder pelos outros.
Isso, talvez, né? E às vezes esse tipo de profissional não ajuda e atrapalha muito na questão do desenvolvimento na infância.
Davi, na rede de ensino público ali, ensino médio, onde se detecta também, ou ensino fundamental, acho que os dois têm as suas peculiaridades, mas o que que dá para os pais tentarem chamar o filho em casa e dizer, tá, mas escuta, o que que tá acontecendo na escola? Porque geralmente é alguma coisa que acontece na escola ou eles levam da casa para a escola.
É importante observar o comportamento dele em casa, observar o comportamento dele em outros lugares que não o ambiente escolar. Por exemplo, se faz um cursinho de inglês, se tem uma escolinha de futebol, tem que também comparar o comportamento dele nesses diferentes ambientes para entender qual que é o problema. Eu sempre digo para os pais que tem que acompanhar os cadernos. Tem que ir lá pedir se ele tá com os cadernos em dia. Se ele copiando, se ele tá lendo, se ele tá com um bom desenvolvimento, já é um apontamento bom. Se ele tá com dificuldades, já é o momento de entrar e acompanhar mais ainda as tarefas, ir à escola. Por que não ir à escola e ficar observando o filho? Se tu tem tempo. O problema, muitas vezes, é esse tempo, né?
Pelo menos ir quando a direção convoca uma reunião, que é uma reunião, vez a cada vida, né? A cada morte, aliás.
Reunião de pais, atividades. Então, dar a importância à escola. Eu vejo também, eu pego ali alguns da faixa etária de estudantes já quase se formando, de segundo ano, terceiro ano, que estão fazendo Senai, estão fazendo curso de inglês. Me parece que eles dão mais importância a esses cursos do que a escola. E aí parece que vem da família, que o pai já diz, tá fazendo Senai porque tu vai ter um emprego e tal. E aí deixa desassistido aquele ambiente escolar, porque parece que naquele ambiente escolar ele não vai criar um emprego a partir dali. E é um pensamento errado. Uhum. Eles precisam desenvolver o português, a matemática, a todas as outras áreas para que ele seja um bom profissional. Não é só o Senai, não é só a escolinha de futebol, não é só o inglês. Então, é preciso valorizar todos esses ambientes sem deixar desassistido nenhum. E fazer esses comparativos. Pedir para o professor do futebol se ele tem um bom comportamento ali. Para o de inglês. Para todos esses, se o comportamento dele é bom...
É uma engrenagem, né, gente? Se uma não funciona, vai travar.
É impossível que ele seja uma peste na escola e em outro ambiente seja um anjinho. Então, uma coisa vai, como falou, é uma engrenagem.
Uhum. Gente, faltando 5 minutinhos para o meio-dia, passou muito rápido esse nosso bate-papo, como sempre aqui, né, o assunto acaba se tornando mais interessante do que a gente imagina. Agora, deu para você perceber que desde a educação infantil até o final do ensino médio, onde a criança, o adolescente, o pré-adolescente e o adolescente já parte para uma vida, porque é um corte ali do ensino médio para a universidade, porque na universidade o professor dá aula, conversa com o aluno, mas não é aquele cuidado que ele tem no ensino médio, né? Bem diferente.
Eles levam um choque.
O ambiente é bem diferente. Então, esse caminho da educação infantil em diante é um preparo, sim, para se tornar um adulto cidadão de fato, né? E
responsável, né? Porque responsável, é o que a universidade
exige. Tem dignidade, né?
Tu tem que ter a responsabilidade pelo teu aprendizado. Isso é o que a gente quer na universidade. E aí que entra essa questão do despreparo, que é a criança, o adolescente chega na universidade e não sabe bem exato o que ele quer, porque ele começa a perceber que ele não está pronto, que ele está imaturo, e aí ele para, aí ele, não é isso que eu quero, aí troca. Bem, porque não teve essa maturidade que teve que ter sido preparada desde antes, né? E aí, quando é dado para ele esse poder de decisão, ele fica perdido.
E aí também tem o medo de, entrou em, sei lá, entrou para fazer farmácia. Mas não era bem isso que eu queria. Aí ele também tem medo, né, de encarar que ele pode não ser feliz naquela profissão.
Isso, é um momento muito, muito transitório e com muitas emoções, né? Eles estão se sentindo grandes, mas ao mesmo tempo não sabem muito como agir como um adulto, né?
Gente, é difícil.
E aí é difícil enfrentar essa realidade e contar para os pais que tudo aquilo que eles sonharam uma vida inteira não era o desejo real, né?
Eu fico feliz que eu já passei por todas essas fases, o Davi passou, a Fábio também passou, mas é difícil, né, gente?
É difícil, mas também assim, se a gente está atento, que nem tu disse, se a gente acompanhou os cadernos, se a gente viu que o filho frequentou as aulas, se tu estava ali junto com ele, nesse momento o filho vai se sentir seguro para chegar para o pai e dizer, mas eu não estou achando que isso É pra mim. E aí o pai vai poder encorajar ele. Não, mas tudo bem. A gente pode ir ou não. Vai, tenta mais um pouco. Porque cada pai daí vai conhecer seu filho. Sim, e vai saber o que é melhor pra ele.
Eu não sei se funciona ainda hoje, Davi. Tu falou que ia acompanhar os cadernos. Eu lembro que na minha época de criança, se tinha uma folha em branca, é porque ou a gente tinha gazeado aula, ou perdeu a matéria, ou coisa parecida. Isso ainda dá pra detectar em casa, né?
É, exatamente.
A folha em branca quer dizer alguma coisa.
Os exercícios que não foram resolvidos. Ah, o professor não corrigiu junto. Aí tu pode perguntar, não, é isso que era pra fazer em casa, aí não fiz.
O tema escolar é um farto, continua então, sendo, Davi.
Continua, até porque assim, ó, não é só no ambiente escolar que ele aprende, ele tem que fazer disponibilizar um tempo da sua, seu convívio em casa pra fazer as atividades. Porque muitas vezes tu vê, dependendo da matéria, tu vê uma vez a criança por semana. E aí, tu, inglês, por exemplo, tem um período por semana. Espanhol, literatura, às vezes é um período também. Então, tu tem um período ali de 45 minutos na semana, e aí depois na próxima semana de novo. Então, o aluno também tem que pegar esse ritmo e tem que saber que ele precisa estudar não só dentro da escola, mas também fora da escola.
Tem isso, e pai e mãe é responsável
ajuda
por isso. Não tem não querer fazer tema, não existe não querer.
É a mentalidade
universitária depois.
É. E formando assim a mentalidade universitária, né? Tem que ir em busca na universidade também, tu vai ver uma disciplina por semana.
Fabiana Guerra, sócia proprietária da Escola Bambinos, presidente do CEPERS de Caxias, Davi Carnizella, conversaram hoje com você, ouvinte, falando sobre estas realidades que a gente percebe, às vezes não pode fazer muita coisa, mas sempre se pode fazer algo. Ah, eu não me meto na vida do meu vizinho. Tem que se meter sim. Hoje em dia acabou essa coisa, não faz mais parte da minha vida, né? Porque a gente está ajudando num todo. Se você sabe de crianças que têm problemas, se você sabe de escolas que enfrentam algo atípico, tanto na parte de educação, quanto na parte de ofensas, maus tratos, enfim. É um todo, né? É a comunidade indo para frente. Muito obrigado aos nossos convidados. Obrigado ao Matheus na mesa de áudio. Vem chegando aí o No Ponto, passando a limpo as notícias da manhã já desta quarta-feira, hoje 22 de maio. Já já retorno. Até mais.
Rede Tua Rádio. Informação e música na tua frequência.